Muito bom dia a todos. Muito bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa audição do Grupo de Trabalho, Alargamento da Licença Parental. Temos hoje presente a Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Quem vem representar é a doutora Ana Ferreira, assessora jurídica. Temos também a União das Mutualidades Portuguesas. Vem representar a doutora Carla Silva, presidente da mesa da Assembleia Geral. União dos Sindicatos Independentes, temos o doutor Paulo Marques e a doutora Susana Gonçalves, e estávamos a aguardar a Associação Nacional de Jovens Empresários, que ainda não chegou. Se chegar entretanto, depois será introduzida na nossa audição. Iríamos então iniciar pela Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal. Eu gostaria de informar que os tempos serão 5 minutos no início, depois cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar as questões e no fim terão novamente 5 minutos para responder. Então eu passo a palavra à doutora Ana Ferreira, da Confagri. Obrigada.
Do que acontece nos tribunais. Desde já, muito bom dia. Quero apresentar os meus cumprimentos pessoais e em nome da Confagri a todos os presentes. E antes de qualquer outra coisa, agradecer imenso o convite dirigido à Confagri para estar presente nestas negociações e que, no fundo, acaba por representar o nosso reconhecimento no âmbito da economia social, o que muito satisfeitos nos deixa. Relativamente ao parecer sobre o projeto que aqui hoje se discute, a Confagri nada tem a opor, é um parecer que abraça com muito gáudio e que vê com muito bons olhos. No entanto, existem aqui algumas situações que a Confagri gostaria de trazer à mesa para eventual discussão, relativamente a algumas situações que podem decorrer da aplicação imediata deste projeto de lei. Cumpre começar por dizer que este projeto apresenta como vantagens incontornáveis a promoção da conciliação da vida familiar, propondo um período mais longo de licença e permitindo aos pais dedicar muito mais tempo no que diz respeito ao acompanhamento do novo bebê até que este possa ingressar numa creche, promovendo até um maior dinamismo e equilíbrio familiar. A harmonização da legislação atual com as recomendações da OMS são para nós motivo de grande agrado e com reconhecidos benefícios do que diz respeito do ponto de vista do bebê e da promoção do aleitamento, e isto conduz efetivamente a uma efetiva redução do stress financeiro e emocional, garantindo aos progenitores uma diminuição considerável no que concerne à preocupação financeira durante um período que se pode tornar crítico para o bom acompanhamento da família. No entanto, há aqui situações que cumprem ficar bem contempladas, como nomeadamente a redução do absentismo pós-licença, que numa primeira fase poder-se-ia dar como garantido, mas efetivamente existe uma preocupação por banda da Confagri em garantir que a transição do fim ou do término do período de licença parental mais alargado não faz incorrer a trabalhadora ou o trabalhador em stress emocional, ficando tanto tempo afastada das suas funções a quanto do seu regresso, portanto, garantir que existem todas as condições profissionais e emocionais para que o regresso seja feito de uma forma absolutamente tranquila, e garantir também que se consegue minimizar todos os impactos que este alargamento possa ocasionar em termos de produtividade e continuidade do exercício das funções que vinham a ser desempenhadas pelos colaboradores ou trabalhadores que gozam da licença. Considero a Confagri que têm que ser pensadas algumas medidas que podem efetivamente minimizar os impactos negativos que esta lei possa vir aqui trazer, nomeadamente criar uma espécie de uma obrigação do ponto de vista legal, a partir do momento em que a trabalhadora tem conhecimento do seu estado de gravidez junto à entidade patronal, para que esta possa começar a agilizar no sentido de serem encontrados meios para não só a acompanhar, porque consideramos a licença parental só após o nascimento do bebê, mas temos que considerar também que durante a gravidez a mãe necessita de algum acompanhamento, não só porque podem existir, e existem muitas, infelizmente, gravidezes de risco, mas também porque há necessidade de ter mais tempo dedicado à mãe, do ponto de vista pessoal, para poder ir a consultas e fazer todo o tipo de acompanhamento que uma gravidez necessite. Portanto, a partir desse momento ser dada a possibilidade à entidade patronal para flexibilizar os tempos de trabalho e o tipo de acompanhamento que a entidade patronal possa dedicar à trabalhadora, e também para que possa haver uma agilização da comunicação entre a entidade patronal e as entidades responsáveis por uma eventual substituição da trabalhadora que vai gozar da licença parental. Ou seja, se fosse possível ao Estado promover...
Peço desculpa de interromper, mas só para lembrar que já estamos nos 5 minutos para ir terminando.
Com certeza, vou tentar ser o mais breve possível. Haver uma articulação efetiva com o IFP, por exemplo, os Centros de Segurança Social, onde se pudessem criar canais diretos de comunicação, em que, a partir do momento em que a trabalhadora comunica a sua gravidez, se pudesse começar por a captação de alguém que estivesse no estado de desemprego, para poder começar a fazer estágio junto à entidade patronal, por forma a conseguir apreender melhor quais as funções desempenhadas pela trabalhadora para ser fácil a sua substituição. Mais à frente, muito obrigada pelo tempo que me foi dedicado. Mais à frente, espero ter a oportunidade para desenvolver mais algumas das nossas ideias.
Muito obrigada. Terá depois 5 minutos no fim dos grupos parlamentares colocarem as questões em que poderá continuar. Passaríamos então em seguida à União das Mutualidades Portuguesas, a doutora Carla Silva.
Muito bom dia a todos. Obrigada pelo convite também, em nome da União das Mutualidades Portuguesas. Congratulamos-nos por podermos colaborar com esta iniciativa legislativa, que é de grande importância. Enquanto entidade representativa da economia social e, naturalmente, muito ligada à área da previdência, do apoio às famílias e das respostas sociais, este tema para nós adquire particular relevância, porque tem sido foco da nossa atenção, até pela nossa prática diária. Antes de mais nada, isto acaba por ser quase uma verdade à police, este projeto legislativo vem ao encontro das recomendações europeias para a garantia para a infância, também acompanha a OMS e, portanto, vou escusar-me a reiterar todos os argumentos a favor deste alargamento da licença parental. Naturalmente, também, e pela nossa prática diária, de contacto com as famílias, uma licença parental alargada favoreceria muito a saúde como um todo da família, muito particularmente da mãe. Atualmente, cada vez mais se faz sentir no dia-a-dia o stress emocional que as famílias acusam, particularmente as mães, no regresso ao trabalho, fim da licença parental, mas também porque o exercício da maternidade é, na sociedade de hoje, uma responsabilidade que nos parece ter um peso, infelizmente, muito maior, uma carga muito mais pesada do que no tempo dos meus avós, dos meus pais. Eu sou do tempo em que se dizia que onde se cria um, criam-se dois, mesa onde se dá de comer um, dá-se a dois, viessem eles todos e todos se criavam. Atualmente, infelizmente, a sociedade não favorece este pensamento, e a partir do momento que uma mãe tem a felicidade de saber que está grávida, sobre ela abate-se um caderno de encargos imenso. 6 meses para que a mãe possa fazer, perdoem uma metáfora, este curso de maternidade e de aquisição de competências pessoais, familiares e sociais, não parece um curso demasiado longo. 4 meses, sim, parece um curso muito curto. Muito curto. E chega-se ao fim e sabe-se muito pouco e cometem-se muitos erros. Também, falando de coisas um bocadinho mais, não digo mundanas, mas talvez a licença parental alargada aos 6 meses aliviasse um bocadinho a pressão sobre as respostas sociais de apoio à infância, particularmente nas salas das idades mais pequenas, dos berçários, que são normalmente as salas que, por lei, têm menor capacidade e, portanto, são aquelas que sentem mais esta pressão. Na nossa realidade diária, acompanhamos famílias que a mãe ainda agora está a saber que está grávida e já está muito estressada por temer que depois não vá ter resposta para a sua criança, porque nós sabemos que há um déficit de vagas, portanto, isto não é novidade nenhuma para todos nós que aqui estamos, não ter vaga para poder ingressar novamente, não é, nas suas funções, no mercado de trabalho. Portanto, daria aqui alguma margem de manobra às famílias para gerir isto. Depois também, nós assistimos na prática que, por força destes fatores todos, se vem verificando uma tendência das famílias para tentar a todo o custo e por vários mecanismos alargar, no fundo, a licença parental e levá-la até aos 6 meses ou mais. Isto é o que acontece no dia-a-dia, na prática. 4 meses, tenta-se ir aos 5, depois faz-se a partilhada, depois pede-se a autorização para gozo de férias, depois, às tantas, se calhar, vem uma baixa e tenta-se levar ao máximo possível para se poder potenciar a maternidade, o tempo que se passa com a criança, a reorganização familiar, a amamentação e todos estes benefícios de uma licença parental mais alargada. A verdade é que nós sabemos que os avós de antigamente, hoje em dia, infelizmente, também já não são resposta. E, portanto, as famílias são obrigadas a... não são obrigadas, não gosto muito do termo obrigar, mas são impelidas, são conduzidas para se reorganizarem, às vezes, de formas engenhosas. Por isso é que hoje em dia já há creches 24 horas por dia abertas. Por isso é que hoje em dia há creches a trabalhar aos sábados. Isto é uma realidade. No outro dia eu estava a trocar impressões com alguém que veio cá a Portugal, da Alemanha, e que ficou chocadíssima ao saber que cá havia creches abertas 24 horas, creches abertas ao sábado, porque lá está a realidade de acompanhamento à maternidade em alguns países da Europa, como nós bem sabemos, é muitíssimo distinta. E, portanto, 6 meses de licença parental à beira de algumas licenças de alguns países da Europa é um ensaio. Mas todas as peças são importantes para compor o puzzle. E se o puzzle for que tenhamos uma melhoria das taxas de natalidade, mas uma natalidade com qualidade, com um investimento das famílias, em que a natalidade seja vista como uma bênção efetiva e não como uma bênção que traz um caderno de encargos bastante pesado e que muitas vezes condiciona as famílias.
Peço desculpa só de interromper, já está a atingir, sim. Pode terminar.
Sim, sim,
pode
terminar. Termina aqui, é exatamente com a ideia da bênção, mas sem o fardo.
Muito obrigada. Passaríamos então à União dos Sindicatos Independentes, doutor Paulo Marques.
Cidade vital, estamos, senhoras deputadas, perdão. Saudar a senhora engenheira Felicidade Vital, as senhoras e os senhores deputados, os senhores assessores, os senhores funcionários aqui presentes, muito agradecer o convite que foi feito à União dos Sindicatos Independentes para estar presente nesta audição conjunta. Como a Comissão Parlamentar de Trabalho, Segurança Social e Inclusão seguramente sabe, o ZI é e pretende continuar a ser parte ativa na discussão das matérias do foro laboral que importem alterações das condições de trabalho, de que são, aliás, exemplos, inúmeros contributos e parceiros que a UZI vem produzindo ao longo dos anos sobre os projetos e propostas de lei quando de fase consulta pública. Tivemos várias vezes esse propósito. Neste sentido, aplaudimos a iniciativa que aqui se discute, consubstanciada no projeto de lei apresentado pelo conjunto de cidadãos que pretendem ver implementado o alargamento da licença parental inicial no Código de Trabalho. Na leitura da exposição dos motivos do projeto de lei aqui em discussão, resulta a clara necessidade da prossecução de medidas legislativas de promoção e proteção da parentalidade e da conciliação da vida profissional com a vida familiar. A UZI não pode estar mais de acordo com esta posição. Na visão da Luzia, a promoção e a proteção da parentalidade e da conciliação da vida profissional com a vida familiar consubstancia um projeto continuado, impelido pela necessidade de adaptação à alteração da sociedade, das estruturas familiares e do panorama laboral, como já antes foi citado. No que se refere em concreto à matéria da parentalidade, tal como consta do Código de Trabalho, Luzia, em termos gerais, entendo que o regime existente é já um regime equilibrado, ainda que sempre passível de ampliação e aperfeiçoamento. E, portanto, assim sendo, nestes termos, não vemos qualquer obstáculo relativamente ao alargamento da licença, posição que subscrevemos, em especial considerando os benefícios científicos, daí que decorrem do ponto de vista da saúde materno-infantil, como decorre, aliás, da exposição dos motivos constantes do projeto de lei em discussão. Esta é, será, a nossa posição de princípio. Mas o que gostaríamos de trazer para o debate, e como não podia deixar de ser, estamos aqui na Casa da Democracia, e numa vertente muito pragmática, são também os potenciais efeitos deste eventual alargamento no próprio mercado de trabalho, em especial as consequências desta alteração legislativa na integração no mercado de trabalho de mulheres em idade fértil. Esclarecemos, para não haver dúvidas, que sufragamos inteiramente que a evolução legislativa, nomeadamente a nível laboral, deve ser uma força motriz transformadora da sociedade, de forma sustentada, garantida avanços civilizacionais em benefício de todos. No entanto, preservamos e cultivamos os princípios que estão imanentes a este projeto de lei, que apoiamos, como se disse. Porém, não devemos ignorar a realidade. E é concebido que o tecido empresarial português, de acordo com os dados da Associação Portuguesa para a Inovação e Desenvolvimento, citando fontes do INE, é composto por 95% de microempresas. Por isso questionamos, estarão estes microempregadores preparados e disponíveis para contratarem mulheres em idade fértil, sabendo de antemão que previsivelmente serão privados da sua força de trabalho durante 180 dias ou 210 dias, ou seja, mais 60 dias por ano, período este que pode inclusivamente coincidir com a circunstância da própria trabalhadora se encontrar vinculada por contrato de trabalho a termo e ver assim o risco deste cessar? Não serão ainda estas trabalhadoras objeto de maior discriminação, considerando a antecipação pelo empregador, tanto desse alargamento como do gozo de direitos já existentes, como a licença alargada, o direito ao horário flexível, ao regime legal de faltas, aquelas trabalhadoras têm atualmente direito? É a nossa questão. Pode este alargamento, infeliz, inevitavelmente, contribuir para uma maior disparidade salarial entre homens e mulheres? E nós nos conformamos, não aceitamos a discriminação ou que existam prejuízos pelo exercício de direitos de parentalidade. Por isso, pretendemos pragmaticamente acautelar que a evolução legislativa que se registra permita uma aplicação benigna, reduzindo ao máximo os efeitos não pretendidos ou negativos. Estas são as questões que não nos afastam da nossa posição de princípio, mas que entendemos devem ser debatidas de modo a aperfeiçoar todo o sistema legal em que assenta o regime da parentalidade. É igualmente essencial percebermos que os desafios relacionados com a parentalidade tendem a ser mais intensos nos primeiros anos de vida das crianças, pelo que urge, no mínimo, atenuar as dificuldades com que se deparam as mulheres trabalhadoras, grávidas, puérperas ou lactantes. E trazendo estas questões ao debate, aquilo que propomos é, mais uma vez e preferencialmente, como não podia deixar de ser, dar voz à negociação coletiva nesta matéria, isto é, vincular e responsabilizar os parceiros sociais nesta matéria, cuja sensibilidade tem sempre forte impacto no mercado laboral. Infelizmente, penso que não estão aqui muitos, ou não estão todos os que poderiam estar, mas ainda assim a UZI entende que a negociação coletiva é um elemento essencial ao desenvolvimento das relações laborais, devendo por isso ser fomentada e privilegiada na criação de novos regimes jurídicos ou aperfeiçoamento de outros existentes, com vista à sua adequação ao mercado laboral, às necessidades dos trabalhadores e à evolução dos institutos públicos. Assim, e agora em síntese, tentando conciliar a complexidade dos efeitos de alargamento da licença parental inicial à necessidade efetiva de promover o bem-estar da criança nos seus primeiros meses de vida, como bem salienta a exposição dos motivos de projeto de lei, o objetivo a ter em conta é o superior interesse das crianças, colocamos à consideração ao seguinte. 1. Alteração da lei prevendo o aumento faseado do alargamento de licença, ou seja, considerando que o proposto no projeto de lei aumenta em 60 dias cada um dos pedidos de licença atualmente disponíveis, o que propomos em alternativa é que esse alargamento ocorra faseadamente num período de 4 anos. Assim, no período de 2 anos, teriam lugar as alterações relativas necessárias ao alargamento gradual de 120 para 150 e de 150 para 180 dias e até 4 anos ocorreria a extensão da licença por mais 30 dias em cada período transitório. Complementarmente, o segundo ponto, seria previsto que no período transitório acima mencionado, portanto, dois blocos de 2 anos, podia ser implementado o regime majorado de 60 dias quanto a esta licença, desde que previsto e negociado em sede de instrumento de regulamentação coletiva.
Peço desculpa de interromper, mas só relembrar que já estamos nos 6 minutos. Terá depois, peço só que termine, e terá depois no fim mais 5, 6 minutos. Está bem? Obrigada.
Mas acho que na essência é isto que nós queríamos dizer, portanto estamos de acordo, propomos que isto se faça defasiadamente e depois na parte final iremos também ter aqui um conjunto de propostas para incentivar as empresas também a fazer este caminho faseado, mas acho que em linhas gerais é isto.
Muito obrigada. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Coordenadora. Só para manifestar o desagrado do Grupo Parlamentar do PSD nesta alteração à grelha de tempos, que nós não tivemos prévio conhecimento, não sabemos as razões subjacentes a essa alteração da grelha de tempos, nomeadamente consideramos manifestamente pouco o tempo disponível concedido às entidades convidadas a estarem aqui a trazer os seus contributos. Estamos aqui numa audição séria no âmbito do processo de especialidade de uma iniciativa de cidadãos, temos de ter a oportunidade de ouvir cabalmente os contributos que as entidades nos trazem. Portanto, somos agora surpreendidos com uma mudança de grelha de tempos. Não faz qualquer sentido.
Muito obrigada, Sra. Deputada. De facto, eu estou aqui hoje em substituição do Sr. Deputado João Ribeiro e também fui surpreendida no início com esta alteração. Pedi ajuda aos serviços vou pedir ajuda aos serviços que me digam quais foram as razões que tiveram na base desta alteração. Pronto, o que me estão a dizer os serviços foi que logo de início o que foi decidido foram estas grelhas de tempo, que foi comunicado a todos os grupos parlamentares e que ninguém se opôs. O que eu irei fazer na tentativa de minimizar esta questão será na segunda ronda ter uma tolerância maior com os organismos aqui presentes na tentativa de o minimizar. Mas o que me dizem é que de facto foi combinado e que foi comunicado a todos. Muito obrigada. Irei agora, em seguida, passar a palavra à Associação Nacional dos Jovens Empresários, cumprimentá-lo, muito gosto de estar aqui connosco. Penso que não ouviu inicialmente a questão das grelhas dos tempos, mas já percebeu, serão 5 minutos no início, depois cada grupo parlamentar terá mais 5 minutos para colocar questões e no fim, o que estava programado seriam 5 minutos. Como já disse, irei dar alguma tolerância no sentido de poderem ter mais algum tempo para explanar as vossas ideias. Passo então a palavra ao Dr. Gonçalo Simões de Almeida, Vice-Presidente da Associação Nacional de Jovens Empresários. Obrigada.
Muito obrigado, muito bom dia a todos. Este tem 4 comentários sobre este projeto. O primeiro comentário vai para a forma. Todos os dias são bons dias para celebrar a democracia. Este é um dia particular, porque temos uma iniciativa de cidadãos e, portanto, a ANJ congratula-se com a democracia, em particular com a democracia participativa. É um ótimo sinal e, portanto, estão de parabéns os promotores, estão de parabéns aqueles que assinaram esta iniciativa e também está de parabéns, naturalmente, a democracia. Muito parabéns a todos que estão aqui hoje em representação da mesma. Obrigado. Segundo comentário quanto à substância. A ANJ está sempre do lado da proteção da parentalidade, porque se é de estar do lado da proteção das pessoas. Portugal é uma economia que, por força das suas constrições próprias, é uma economia que se projeta para o mundo. E a projeção para o mundo faz-se através de uma coisa que é o talento humano. E, portanto, proteger a paternidade é proteger as pessoas, logo é proteger o ativo mais importante para as empresas portuguesas. E o contrário também é verdade, desproteger os pais, desproteger as mães, é desproteger as empresas. Isso que fica muito claro é a posição que assumem aqui os jovens empresários. Terceiro, quanto ao significado imediato. Nós partilhamos algumas das preocupações que já foram aqui deixadas. A maior delas é, havendo uma duração diferente do período de licença de pai para mãe, isto significa que, desde logo no acesso ao mercado de trabalho, as mulheres estão numa situação de desvantagem. Hoje, para uma empresa que se mova por questões de prática, de necessidade ou por mero preconceito, é muito simples lançar a pergunta: e a senhora pensa ter filhos? Quando ouvimos este tipo de histórias, nunca imaginamos um homem do outro lado de quem coloca a questão. Se nós tivéssemos um período absolutamente partilhado, em que seria da liberdade de escolha do casal optar por um período mais alargado para um ou para o outro, deixaria de haver esta questão, porque seria impossível prever se aquela pessoa em concreto, pelo género, pela razão do género, tem ou não o maior risco de se ausentar por um período prolongado. Para não dizer, obviamente, do ponto de vista do fundamento, não nos ocorre nenhuma boa razão para que exista, de facto, aqui uma grande diferenciação, se for da opção da mãe não usufruir de um tempo tão prolongado. E, portanto, seja pela proteção da mulher como um todo, seja por uma questão de igualdade, parece-nos que esta é uma opção que deve ser tomada. Por outro lado, relativamente à punição destas condutas, que por razões de ordem prática ou por razões de preconceito, discriminam. Nós somos um país que tem hoje em vigor um regime de proteção do denunciante, portanto, daquele que delata denúncias, infrações à regulamentação europeia, onde esta pessoa tem uma proteção que dura durante 2 anos após a denúncia. E dura em vários aspectos da sua relação laboral, seja na alteração das condições laborais, seja na não renovação de um contrato de trabalho a termo, seja no despedimento. Tudo isto, se não for devidamente justificado e devidamente comprovado e comprovável, constitui uma retaliação. Presume-se uma sanção. Presume-se que se trata de retaliação, de sanção abusiva, de uma decisão persecutória. No caso da gravidez, nós não temos semelhante período. E se formos olhar para as coimas, nós falamos de 125 mil euros no caso de um denunciante, por uma sanção abusiva. No caso do despedimento de uma senhora que está grávida, a sanção é de menos de metade do valor, pouco mais de 60 mil euros. E, portanto, nós somos este país, o nosso ordenamento jurídico valoriza bens jurídicos de forma diversa. Olhemos então para isto. Delatar e denunciar o outro, muito relevante. Ter filhos, nem tanto. E, portanto, à luz daquilo que nós hoje temos no ordenamento jurídico português em vigor, pense também do ponto de vista da punição. Porque a verdade é esta, e permitem-me esta nota, a ANJ representa aqueles empresários que têm em linha de conta, em boa linha de conta, a igualdade de género, a igualdade de oportunidades, seja no acesso ao mercado de trabalho, seja na exposição dos seus talentos, no desenvolvimento das suas empresas, e não podemos estar a competir estas empresas com outras que, mais uma vez, por razões de ordem prática ou de preconceito, vêm vantagem e tiram vantagem ao contratar homens que estão impedidos de se ausentar por um período mais prolongado. Finalmente, quanto ao contexto, não menos importante, nada menos importante, aquilo que tem sido já apontado várias vezes, nós temos regras laborais que, com todo o respeito, são imobilizadoras do nosso mercado laboral. É demasiado procedimental, demasiado burocrático, demasiado formal, e isso naturalmente torna o mercado mais imóvel. Se nós temos mobilizações de trabalhadores em particular no seu exclusivo interesse, leia-se quando vão para casa, este mercado que é imóvel naturalmente reage pior a essas mobilizações, porque é forçado a estar quieto, porque é forçado a não tomar decisões e porque, acima de tudo, não consegue, como já foi dito aqui também hoje, encontrar forma de substituir esta ausência, e por isso é que se ouviu hoje também pedir incentivos. E, portanto, dar-vos só esta nota rápida, há um viés cognitivo que tem uma expressão em inglês muito interessante, que é o self-fulfilling prophecy, e deixem-me dizer-vos que o Código do Trabalho, porque desconfia das empresas porque acha que elas maltratam os trabalhadores, acaba por dar origem precisamente a empresas que maltratam os trabalhadores, como é precisamente exemplo isto que acabámos de aqui dizer, que é quer-se dar mais tempo à mãe e com isso, inevitavelmente, criamos condições para uma discriminação maior das mulheres como um todo. Portanto, está na altura de olhar para as empresas com confiança, dar-lhes mais espaço e liberdade e permitir-lhes criar as condições para que os direitos possam ser efetivamente seguidos. Dizer-vos só para terminar que a dignidade tem como pressuposto a liberdade e que só em liberdade e dignidade se conquista um verdadeiro Estado de direitos humanos. Até lá estaremos, como estamos aqui hoje e como estivemos nos últimos tempos a propósito deste projeto, a discutir o conteúdo e a bondade do meio caminho que é um Estado de direitos sociais. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Gonçalo Simões de Almeida. Iremos então agora passar às questões dos grupos parlamentares e inicio pelo grupo parlamentar do PSD, a senhora deputada Sandra Pereira. Então, senhora deputada Ofélia Ramos.
Obrigada, senhora coordenadora, senhores deputados. Peço desculpa pelo lapso, mas houve aqui uma alteração aqui por razões logísticas. Muito bem. Em nome do grupo parlamentar do PSD, começo naturalmente por cumprimentar a doutora Ana Ferreira, em representação da Confagri, Cumprimentar também a senhora Presidente da Mesa da Assembleia Geral da União das Mutualidades Portuguesas, doutora Carla Silva. Cumprimentar o doutor Gonçalves e a doutora Susana Gonçalves, da União dos Sindicatos Independentes. Cumprimentar ainda o senhor Vice-Presidente da ANJO, doutor Gonçalo Almeida. Bem, antes de mais agradecer a vossa disponibilidade e a vossa disponibilidade em participar em especial nesta audição e também agradecer desde já os contributos que nos trouxeram, que contribuem sem dúvida para a construção de políticas mais justas e eficazes. Conforme é do vosso conhecimento, esta audição ocorre no âmbito do processo de especialidade de uma iniciativa legislativa, da iniciativa de um grupo de cidadãos, que visa o alargamento da licença parental inicial. É uma iniciativa que evidencia uma clara preocupação com a proteção da parentalidade, com o equilíbrio entre a vida profissional e a vida familiar, temas que para nós são de extrema importância e estão, aliás, em linha com aquilo que são as preocupações do Governo, e isto resulta bem claro no programa do Governo. Na verdade, a proteção da parentalidade, a conciliação entre a vida profissional e familiar, a igualdade de género e a criação de políticas que incentivem a natalidade são prioridades claras para o Grupo Parlamentar do PSD. O PSD sempre defendeu e continuará a defender uma política de apoio à natalidade robusta e medidas concretas que incentivem uma parentalidade mais equilibrada entre homens e mulheres. É fundamental que pais e mães possam partilhar de uma forma justa as suas responsabilidades em prol de uma igualdade de género efetiva e de uma sociedade mais justa e inclusiva. No entanto, um tema com esta importância e relevância e com as suas múltiplas implicações que tem a nível social, económico, nomeadamente em termos de impacto financeiro para a segurança social, nomeadamente em matéria de sustentabilidade, merece ser tratado com o rigor e a seriedade necessários. E por essa razão sempre defendemos que quaisquer decisões sobre esta matéria deve ser sempre alcançada em sede de concertação social, envolvendo empregadores, trabalhadores e o Governo. Dito isto, termino colocando algumas questões que julgo pertinentes em sede deste trabalho na especialidade, em parte que até já foram afloradas na intervenção inicial de Vossas Excelências. Começo por perguntar se, na vossa perspectiva, atualmente os pais gozam em pleno os seus direitos de parentalidade naquilo que é o atual quadro, quadro jurídico em vigor. E se não, pergunto quais são, para Vossas Excelências, as principais barreiras que as famílias ainda hoje enfrentam para gozar em pleno os seus direitos de parentalidade. Pergunto também que impacto é que entendem que o alargamento da licença parental inicial por mais 2 meses possa ter na promoção da igualdade de género. Ou seja, a perguntar se eventualmente isto poderá agravar o desemprego nas mulheres. Pergunto em concreto se o alargamento da licença parental inicial nos moldes que foram propostos poderá agravar essas desigualdades de género, quer na família, quer no mercado de trabalho, ou se terá um efeito inverso no sentido de desagravar essas desigualdades, nomeadamente em matéria de aquilo que eu gostaria de ver respondido por todos vós, era se na vossa perspectiva o alargamento da licença parental inicial por mais de 2 meses, terá impacto naquilo que é o combate à discriminação laboral associada à parentalidade, tanto para pais como para mães. Porque as entidades que, entretanto, foram ouvidas no âmbito destes trabalhos de especialidade deram bem conta que realmente os direitos de parentalidade são mais gozados pela mulher do que propriamente pelo homem. Portanto, a mulher, como é óbvio, terá tudo aquilo que as consequências do gozo dessa parentalidade irão recair, quer para o bem, quer para o mal, para as mulheres mais do que para os homens. E são basicamente estas as questões que eu vos queria deixar, agradecendo mais uma vez a vossa disponibilidade em participar nesta audição e agradecer os prestimosos contributos que nos possam deixar. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ofélia Ramos. Iremos passar em seguida ao grupo parlamentar do PS, Sra. Deputada Patrícia Caixinha.
Obrigada, Sra. Coordenadora, Sras. e Srs. Deputados. Cumprimento os representantes das confederações, uniões e associações aqui presentes e agradecer também a disponibilidade para partilharem os seus contributos para o debate sobre o alargamento da licença parental inicial neste grupo de trabalho. Começaria por reforçar a referência já aqui feita ao facto deste projeto de lei em apreciação decorrer de uma iniciativa de cidadãos, que apelando à importância das políticas fundamentais para a promoção da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, para o fortalecimento dos laços familiares e para o desenvolvimento físico, emocional e cognitivo salutar nos primeiros meses de vida das crianças, conceberam uma petição, que posteriormente deu origem a uma proposta de alteração legislativa, com vista ao alargamento da licença parental inicial. O Partido Socialista orgulha-se por ter contribuído para o trabalho da promoção de políticas de apoio à natalidade, à parentalidade, tão importantes para as famílias e para as suas crianças. Fazendo um breve enquadramento histórico sobre o tema da parentalidade, foi em 2009 que se constituiu o atual regime de parentalidade, não só ao nível da proteção social, mas também ao nível laboral, com o objetivo primário de incentivar a natalidade e a igualdade de género através do reforço dos direitos do pai e do incentivo à partilha da licença, que, como reconhecemos, é tão importante e necessária. Em termos laborais, a reforma do Código de Trabalho reforçou o valor da parentalidade e da família, no contexto das relações de trabalho, promovendo a igualdade entre progenitores e a conciliação da vida profissional com a vida familiar e pessoal. Ao longo dos anos, o Partido Socialista deu continuidade ao trabalho no direito à parentalidade, tendo a agenda de trabalho digno sido um marco desse percurso, reforçando e valorizando as políticas de apoio às famílias e contribuindo para a promoção de uma maior igualdade e conciliação entre a família e o trabalho. Os primeiros passos importantes em matéria de parentalidade foram dados com o Partido Socialista e hoje estamos aqui para discutir na especialidade uma vontade inicial de um grupo de cidadãos de promover uma evolução da matéria da parentalidade. Ora, reconhecendo a importância desta alteração e o impacto que tem nas famílias, gostaria de colocar aos representantes aqui presentes algumas questões, sendo que também grande parte já foram até aqui mencionadas. Se consideram que esta alteração contribui efetivamente para uma maior igualdade na partilha entre pais e mães? Se esta promove uma maior discriminação dos pais e das mães que utilizam esta licença ao nível laboral, já aqui foi referida à questão da disparidade salarial ou o acesso ao mercado de trabalho, sobretudo pelas mães, que respostas, no vosso entendimento, serviriam para combater esta discriminação, para além da questão punitiva que, como já foi aqui mencionado, nem sempre é eficaz? Quais são, do vosso ponto de vista, os pontos fortes e os pontos fracos desta medida? Qual será o impacto que terá esta medida nas entidades e pessoas que representam? E se ainda, com as preocupações que já foram aqui mencionadas por vossas excelências, se esta alteração efetivamente é vista como uma promoção para a natalidade nos jovens portugueses em particular? E disse, Sra. Coordenadora, obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Patrícia Caixinha. Iremos agora passar ao grupo parlamentar do Chega. Sr. Deputado Armando Grave.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Obrigado aos senhores e senhoras convidadas pelos vossos, desde já, pelos vossos importantes contributos. Senhoras e senhores deputados e senhor deputado, estamos neste grupo de trabalho a procurar identificar e qualificar circunstâncias que também conduzam à possibilidade de alterar ou produzir normativos jurídicos que visem a inversão do rumo da natalidade em Portugal. Portugal é um dos países que mais sofre com a queda abrupta da natalidade. Nos estudos divulgados pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, nunca como hoje se nasceu tão pouco em Portugal. Urge, portanto, tomar medidas imediatas e concretas para correção e resolução de um problema que há décadas se vem avolumando e que todos os governos antecedentes não podiam desconhecer. Há então que identificar e considerar prioridades tais como assegurar que as mulheres não continuam a ser penalizadas no acesso ao mercado de trabalho em virtude de serem ou pretenderem vir a ser mães. E ainda, reforçar a proteção da mulher em todas as outras vertentes, designadamente enquanto grávida e após parto, também como mãe. E ainda, o combate ao despedimento, discriminação laboral, promoção dos incentivos fiscais a empresas com políticas amigas da família, flexibilização de horários para mães e pais e incentivo ao trabalho. No sentido do apoio à natalidade, o Chega apresentou em sede de Orçamento de Estado a alteração à Lei 110 de 2009. No entanto, não podemos deixar de descuidar aqui o caso dos trabalhadores e trabalhadoras independentes mais conhecidos por trabalhadores a recibos verdes. Além deste facto, quero aqui também introduzir um outro, que na última década terem, do facto de, na última década, terem aumentado em 40% os trabalhadores que têm necessidade de ter dois empregos para viver com alguma dignidade. Muitos dos denominados recibos verdes estão 100% dependentes de uma única entidade para quem prestam serviços e esta situação torna-os bastante vulneráveis, quer a nível familiar, quer a nível da tesouraria pessoal. Sabemos também que, de acordo com o atual Código dos Regimes Contributivos, a tributação para efeitos da TSU não coincide nem incide sobre a totalidade do valor da prestação, pelo que o valor remuneratório também será substancialmente inferior. A licença parental, além de consistir num benefício e apoio social, é um direito para o qual todos os trabalhadores colaboram, sejam dependentes ou independentes, e deveria caber a todos, de igual forma, a todos os trabalhadores e trabalhadoras. Desculpem. No entanto, com as limitações no que ao valor a receber diz respeito, a tributação para efeitos da TSU não incide sobre a totalidade do valor da prestação, neste caso, pelo que o valor remuneratório ou compensatório também será substancialmente inferior. Isto é importante para as mães. Além da instabilidade pecuniária dos trabalhadores independentes, estes ainda ficam prejudicados pelo valor da remuneração em referência. E para que se faça nota evidente, um trabalhador por conta própria, por conta de outrem, no caso de fazer o pedido referente ao subsídio, irá receber o equivalente a 100% da remuneração de referência, enquanto um trabalhador independente apenas e só receberá o correspondente aos 70% do rendimento obtido. Face ao exposto, é imperativo que o Governo diligencie, além do alargamento do período da licença parental, no sentido de igualar ou mitigar a diferença que constitui uma discriminação negativa entre um trabalhador dependente e independente no que ao período da remuneração de referência deve ser considerado e sobre o qual incidirão os montantes devidos, especialmente nas situações da parentalidade aos trabalhadores independentes. Perguntas. Na vossa perspectiva e com a vossa experiência, tem algum contributo objetivo no âmbito desta matéria que possa ser considerado para almejar o alcance pretendido com esta proposta de alteração legislativa? Perguntava também à senhora representante da Confagri que medidas propõe para garantir o regresso tranquilo, como referiu, como mencionou na sua intervenção. E ao senhor doutor Gonçalo Simões, quais os efeitos da aplicação da alteração do regime jurídico, deste regime jurídico, nas empresas? Ainda, na atual legislação sobre a matéria, em confronto com a proposta de cidadãos para o alargamento da licença parental, e uma vez que temos aqui presentes os digníssimos representantes destas instituições, quais as dificuldades que têm conhecimento que os pais mais encontram e que têm efeitos profissionais, pessoais e sociais, aqui também deveria referir a falta de creches e jardins infantis. Na vertente financeira, qual o efeito das propostas aqui apresentadas, de que tenham conhecimento, na sustentabilidade da segurança social? Serão as propostas execuíveis? E nas empresas, serão execuíveis? Até que ponto as medidas apresentadas poderão assegurar ou não o aumento da natalidade? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Armando Grave. Passo agora, em seguida, a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado Alfredo Maia.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora, Srs. Deputados. Cumprimento especialmente os nossos convidados para as audições de hoje. Agradeço os contributos que já partilharam connosco e as apreciações, especialmente as apreciações positivas, uma vez que se trata de uma iniciativa a iniciativa que está em apreciação na especialidade é, de facto, um avanço no sentido do maior ainda progresso social, com vantagens para os direitos das crianças, para os direitos das mães trabalhadoras, dos pais trabalhadores, da família e também da sociedade. Eu gostaria de começar por salientar que é uma iniciativa que o PCP naturalmente acompanha, votou favoravelmente na votação na generalidade e que neste, no âmbito da especialidade procurará contribuir para melhorar. Aliás, o PCP tem ele próprio uma iniciativa, aliás, com mais tempo de licença do que esta que está aqui para já consagrada. O PCP também tem uma atitude claramente de rejeição do que configura uma tentativa de culpabilização dos promotores desta iniciativa e de condicionamento da discussão na especialidade, sobretudo por parte do Governo, mas não só, incluindo também por algumas organizações patronais, no sentido de procurar, como digam, condicionar este avanço. E essa tentativa de culpabilização, por vezes reveste já a forma de uma tentativa de lançar um anátema sobre estas pessoas, sustenta, em termos de argumentário, basicamente em dois argumentos fundamentais. Um, os alegados riscos para a sustentabilidade da segurança social, o que é um argumento completamente falacioso, porque sim, é necessário garantir a sustentabilidade da segurança social, mas isso faz-se essencialmente por garantir, desde logo, melhores salários, correspondem a mais contribuições para a segurança social, passa igualmente por garantir o combate efetivo e eficaz ao trabalho não declarado e à ausência ou à insuficiência de declarações e de descontos para a segurança social, e passa também por políticas de pleno emprego, de combate à precariedade. O segundo argumento tem a ver com a suposta insegurança no emprego ou o risco do desemprego, nomeadamente para as trabalhadoras grávidas ou em vias ou com intenção de virem a estar grávidas. Ora, em relação a este tema, importa salientar com toda a veemência, porque o que é necessário é combater, de facto, a precariedade, aliás, nas suas várias formas. A precariedade não só no que diz respeito à natureza do vínculo, mas também em relação às componentes das retribuições que são suscetíveis de serem retiradas pelo empregador a qualquer momento. Em relação a este tema, eu gostava de salientar que 70% dos novos contratos são a termo, ou sob outras formas. Ora, o que se tornou muito evidente nas audições da semana passada, nomeadamente os organismos que acompanham esta problemática dos direitos de igualdade e da segurança no emprego, é que, de facto, uma boa parte, se não a maior parte, das mulheres trabalhadoras que são dispensadas da sua relação de trabalho por terem, é porque têm um contrato a termo. Ora, esta situação é completamente insustentável e é contra ela que devemos combater. Bom, eu queria dar aqui duas notas em relação ao que aqui foi dito. Uma primeira relativamente às condições para a substituição de trabalhadoras ou de trabalhadores em gozo de licença parental. O Código de Trabalho já prevê mecanismos adequados para a substituição e creio que este é um motivo claramente justificativo, para a celebração de contrato a termo. Relativamente à ideia de um faseamento para a aplicação deste progresso. Bom, em fase de faseamento estamos nós, estamos agora numa fase de alargamento da licença parental e espero que em breve avancemos ainda mais. Já agora, dar nota de que neste caso concreto nós já estamos perante o diferimento em um ano da aplicação deste avanço, uma vez que ele só entrará em vigor em 2026. E terminaria perguntando que sugestões é que têm para melhorarmos ainda mais esta iniciativa. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Alfredo Maia. Passo agora ao Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Isabel Lopes.
Muito obrigada, Sra. Deputada Coordenadora. Muito obrigada às nossas convidadas e aos nossos convidados por estarem aqui connosco hoje. Os vossos contributos são muito importantes nesta que é a discussão sobre uma iniciativa legislativa cidadã que foi subscrita por milhares de pessoas e que, no nosso ponto de vista, é uma iniciativa muito importante, que tarda, mas que não é ambiciosa o suficiente, porque nós, na verdade, devíamos estar a falar de um alargamento muito maior da licença parental, porque nós sabemos que os primeiros anos de vida de uma criança são essenciais para o seu desenvolvimento e, portanto, o nosso objetivo do LIVRE é que as licenças parentais sejam muito mais alargadas e muito mais ambiciosas. E, portanto, vemos esta iniciativa como um passo importante. Mas, na verdade, este como um faseamento. Este é um faseamento de uma proposta que deve ser mais alargada. Porque esta proposta, na verdade, o que alarga é a licença parental em 2 meses. Portanto, não é muito ambiciosa. E, portanto, parece-nos que é uma proposta de continuidade face ao que hoje existe. Nós dizemos muitas vezes, eu sei que é contestado, mas dizemos muitas vezes que para nós a licença parental não é apenas um direito dos pais e das mães trabalhadoras, é sobretudo um direito das crianças em terem as suas famílias com elas nos primeiros tempos de vida, porque sabemos que isso, em todos os sentidos, é melhor para as crianças, para as famílias e para a sociedade como um todo. Esta proposta que tantos cidadãos e cidadãs nos trazem, traz várias mudanças importantes, não é só a questão do alargamento, é também o pagamento do subsídio a 100%, que também é muito relevante, porque nós sabemos que hoje há pessoas que se calhar não tiram a licença que gostariam e que sabem que seria benéfico para as suas crianças, porque a partir dos 5 meses, quando começa a licença dos 5 meses, já têm uma redução do seu rendimento. E, portanto, uma das primeiras perguntas que eu gostava de deixar era se consideram que o pagamento da licença a 100% é benéfico e se vai corrigir uma desigualdade que possa existir face a trabalhadores com diferentes tipos de rendimento e, portanto, se vai permitir que trabalhadores com rendimentos mais baixos e trabalhadores com rendimentos mais baixos consigam usufruir a licença de que necessitam. Depois, outra questão que nos preocupa é o impacto de um alargamento da licença parental na igualdade de género, porque sendo certo que alargando a licença parental há mais possibilidade para pais e mães conseguirem partilhar a licença de uma forma mais equilibrada, porque já hoje é possível a licença ser partilhada de uma forma mais equilibrada, não é preciso a mãe tirar os 5 meses e o pai o 6º mês, na verdade há outras combinações que é possível fazer pela lei, mas na verdade o que temos receio é que sejam sobretudo as mulheres a tirar mais tempo e os homens a tirar o mês final e, portanto, no fundo, que a desigualdade de género seja reforçada com este alargamento da licença parental. E nós estamos num processo de especialidade, portanto, estamos a ouvir as várias entidades para este processo de especialidade, ou seja, nós podemos introduzir melhorias ao projeto de lei que nos foi apresentado, portanto, cidadãs e cidadãos, para garantir que o projeto vai no sentido correto e que podemos afiná-lo. E, portanto, é também nesse sentido que eu gostaria de vos perguntar o que é que consideram que seria importante incluir neste projeto de lei para o melhorar, nomeadamente nesta questão da desigualdade de género. E também, e aqui tenho 2 perguntas concretas. Uma é se consideram que a existência de licenças exclusivas do homem e da mulher que não sejam transferíveis, se é algo que consideram positivo, ou então que outros incentivos é que pensam que poderiam ser dados para que homens e mulheres conseguissem tirar o mesmo tempo, portanto, o mesmo número de dias face ao cuidado de uma criança. E outra questão que tenho tem a ver com a experiência que poderão ter relativa à dispensa para a aleitação. Porque enquanto uma mulher está a amamentar, tem direito à dispensa de 2 horas diárias, se tiver um horário normal de trabalho, e não estando a amamentar, até 1 ano da criança há dispensa para a aleitação. Ou seja, pais e mães podem requerer essas 2 horas, que até pode ser partilhado, 1 hora para cada um. Mas a noção que temos é que serão muito mais mulheres a tirar esta licença para a aleitação do que homens, mas na verdade não temos esses dados. E não são dados que existam, por exemplo, do lado da Segurança Social, porque é uma comunicação feita entre trabalhadores e empresas. E, portanto, gostaria de perceber qual é, se têm informação ou se têm pelo menos uma percepção de que há esta desigualdade entre homens e mulheres na dispensa para a aleitação e se fazer propostas concretas no âmbito da dispensa para a aleitação poderia também ser uma forma de corrigir eventuais desigualdades de género relativamente a este projeto que estamos aqui hoje a discutir. E outra última pergunta mesmo é também do lado das empresas, o que é que poderia ser feito para continuar a promover a conciliação familiar e acomodar o alargamento das licenças parentais, até o alargamento muito mais ambicioso do que este que estamos aqui hoje a discutir. Muito obrigada.
Muito
Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Lopes. Uma vez que estamos dentro do tempo e uma vez que temos só quatro entidades, eu iria então agora permitir nas vossas respostas que chegassem até aos 10 minutos. Iria pedir-vos era que não os ultrapassassem e que cumprissem de facto os 10 minutos. Iremos então seguir a mesma ordem. Começaria pela Confederação Nacional das Cooperativas Agrícolas e do Crédito Agrícola de Portugal, doutora Ana Ferreira, tem a palavra.
Vou, antes de mais, muito obrigada pela palavra. Vou tentar seguir mais ou menos a ordem pela qual as questões foram apresentadas. No entanto, pode haver aqui assuntos que se interligam uns com os outros e que poderão fugir um bocadinho à ordem estabelecida. Relativamente à experiência no âmbito da população abrangida pela Confagri, não existe grande expressão de utilização da licença parental por banda do pai. Acaba por ser ainda muito a figura materna a recorrer à licença parental. Como é que esta alteração pode ou não implicar no alcance da igualdade de género? Existe aqui uma possibilidade, se me permitem a ousadia, mas, por exemplo, quando se consegue o direito ao exercício dos 240 dias, se a licença for plenamente dividida entre ambos os progenitores, em vez de serem pagos os 83%, serem pagos os 100% da remuneração de cada um dos progenitores. Assim, isto não só mitigaria, ou seja, dividiria plenamente o gozo da licença parental por ambos os progenitores, como garantiria que ambos os progenitores não ficariam de forma nenhuma prejudicados e seriam um fator a considerar na divisão da gestão do tempo para gozo do aleitamento. Porque é meu entendimento, e este é pessoal, que o facto de ser pago 83% o período dos 240 dias já é, per si, uma limitação à escolha que pode ser feita pela mãe e pelo pai quando se sentam à mesa e vão decidir como é que vão fazer a gestão da licença de maternidade ou de parentalidade. Por isso, respondendo aqui de uma forma transversal à senhora deputada do PST, senhora deputada do PS e também à senhora deputada do LIVRE, eu penso que esta mitigação pode ser alcançada através de uma mitigação do prejuízo económico na escolha do modelo mais vantajoso de gozo para a família. Em termos de impacto nas organizações, este alargamento impacta objetivamente. Claro que de um ponto de vista lírico e objetivo, e eu não posso demitir do papel de mãe nesta minha resposta, eu sei que de mãe e por banda da entidade empregadora, bem sei que o alargamento vai ter impactos sérios na atividade de todas as entidades onde a trabalhadora presta ou o trabalhador prestam a sua atividade. Estamos a falar de um aumento exponencial do tempo que a trabalhadora não está presente ao serviço. Muitas vezes não nos podemos esquecer que muitas das vezes estamos a falar de funções de confiança ou de grande responsabilidade em que não é fácil fazer a transição daquele trabalhador para um interlocutor estranho que desenvolve o mesmo tipo de atividade. E por isso é que nós, a Confagri, teve como ideia, por forma a mitigar esta ausência, ou seja, para que essa ausência possa ser gozada sem, vou utilizar um chavão terrível, mas que acaba por acontecer em muitas mulheres em tempo de gozo da licença de parentalidade, a culpa acompanhe o gozo da licença. Ou seja, se houver mecanismos que permitam às entidades poderem fazer um acompanhamento desde logo, muito antes do término da gravidez, mas muito perto do início da gravidez, para que haja uma integração de alguém que vai proceder à substituição do tempo do gozo do período de aleitamento e de... está-me a faltar a palavra, peço desculpa, do gozo da licença de parentalidade, se houver um acompanhamento de alguém que a vá substituir nesse período do tempo, a mãe, quando vai para casa, ou o pai, quando vai para casa, vai sabendo que as suas funções estão asseguradas e que não há nenhuma perda de continuidade do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido. E também pode não ser só esta perspectiva que nós, em conjunto na Confagri, considerámos, pode, ao mesmo tempo, ser um caminho de duas vias, porque, havendo um canal direto de comunicação entre as entidades e a Segurança Social e os outros organismos do Estado que são representantes dos fundos de desemprego e todas as entidades que permitem, onde é permitido ir buscar trabalhadores para proceder a estas substituições antes de recorrer ao mercado normal de trabalho, permitem também aliviar aqui ou dar a oportunidade àqueles que não estão empregados naquela altura de poderem ingressar num novo ambiente de trabalho e, quem sabe, mostrarem o seu valor e serem encaixados nessas entidades e criar aqui novos postos de trabalho e trazer mais valias para as empresas, enquanto a mãe e o pai podem gozar da experiência de ser pais pela primeira vez e, ou segunda, ou terceira, ou quarta, e poderem gozar tranquilamente a licença de parentalidade. Também se deve tentar fazer com que as empresas criem mecanismos ou sistemas de rotatividade que permitam a outros colegas garantir aos pais que possam gozar sem culpa este período que foi alargado e que nós consideramos que bem, sem culpa que não seja nem apontada pela entidade patronal, nem sentida pelo próprio trabalhador por se ir ausentar tanto tempo. Depois, relativamente às medidas, completando estes passos todos, eu penso que pode ser uma efetiva promoção da natalidade. Se a pessoa souber que pode engravidar, ter filhos, que o pai e a mãe garantem o seu local de trabalho, que podem gozar de uma forma perfeitamente tranquila aquele período que lhe é concedido pela lei, eu penso que a natalidade passa a ser encarada pelas famílias de uma forma completamente diferente. Tenho que dar nota aqui de uma coisa. Tenho pena que em lado algum fosse referido o papel da mãe, que é trabalhadora liberal. Pronto. Peço desculpa. Sim. Não, no próprio projeto. Peço desculpa. Relativamente às medidas de um regresso tranquilo, penso que tudo isto que eu acabei de referir promove um regresso tranquilo. Para além disso, eu penso que... devem ser criados incentivos ao regresso ao trabalho através, por exemplo, da criação de planos de reintegração progressiva após a licença, como horários reduzidos nas primeiras semanas ou nos primeiros meses de trabalho, bem como formação financiada de atualização para melhoria do desempenho. Nós sabemos que o tempo de licença, se for mais longo, faz com que o trabalhador esteja afastado das suas funções, há inovações tecnológicas, há inovações nas metodologias de trabalho. Se houver essa forma de dinamização do seu regresso, eu penso que este regresso pode ser feito de uma forma muito mais tranquila. Relativamente à substituição dos trabalhadores, eu penso que esse mecanismo, a criação de uma bolsa que fosse criada, bem sei que isto é utópico e é muito difícil de fazer, mas a criação de um esquema qualquer que permitisse que houvesse funções que fossem imediatamente comunicadas às entidades, que permitissem fazer a condução de trabalhadores para aquelas, de outros trabalhadores que estejam na altura no desemprego para o exercício daquelas funções, isso já seria aqui uma boa possibilidade de compromisso. Outra medida que permitiria um regresso mais tranquilo seria, por exemplo, o alargamento do período de impossibilidade de expedimento após a gravidez, combatendo um bocadinho a ideia de que isto, como sabemos, o mundo do trabalho é um mundo de pessoas, as pessoas são falíveis, todas têm os seus... E quer no que diz respeito aos contratos a termo certo, quer nos outros a tempo indeterminado, a verdade é que se durante a gravidez a pessoa não pode ser despedida, se souber que durante mais um ano, seis meses, se garantem esses mecanismos de impossibilidade, porque sabemos que nessa altura a mãe ou o pai continuam a ter um estatuto muito frágil, porque as crianças continuam a necessitar de ir ao médico, ficam doentes com muito mais frequência, nas creches não as aceitam, e essa medida de aumento da proteção do despedimento após a gravidez, eu penso que poderia ser um coadjuvante para o regresso tranquilo ao trabalho. Penso que respondi a todas as perguntas que tinham sido colocadas e reclamo um crédito de 6 segundos para a última intervenção.
Por acaso, já estamos nos 10 minutos. Muito obrigada, doutora Ana Ferreira. Passava agora à União das Mutualidades Portuguesas. Doutora Carla Silva, tem a palavra.
Muito obrigada. Gostei muito de ir recolhendo as questões dos vários grupos parlamentares e vou começar por fazer já aqui uma espécie de um statement, que muitas das sugestões ou das propostas de melhoria a esta iniciativa legislativa ou ao Código de Trabalho no âmbito da proteção à parentalidade apresentadas pela Confagri são bastante interessantes, mas a intervenção da União das Mutualidades Portuguesas vai centrar-se, se calhar, em devolver uma pergunta a quem legisla. Qual é o desígnio nacional que queremos assumir? Se queremos incentivar a natalidade ou não queremos incentivar a natalidade? Se o país quer inverter a pirâmide demográfica ou não quer inverter a pirâmide demográfica? No final de 2024 saíram números, contra as expectativas de muitos, a taxa de natalidade desceu. Nasceram menos 1.100 bebés em 2024. São números, estão publicados. E não era a expectativa. Portanto, penso que qualquer iniciativa, eu digo penso, eu, Carla Silva, como mãe, como pessoa que trabalha com muitas mães, diariamente, e como Presidente também da Assembleia Geral da União das Mutualidades Portuguesas, que representa muitas entidades empregadoras que, na sua larga maioria, emprega mulheres na sua larga maioria, porque o setor social, como sabem, é maioritariamente trabalhado por mulheres, não é? Na verdade, acho que temos que assumir o que é que se pretende. E assumir que isto, o caminho que for feito é um caminho de investimento a longo prazo, a muito longo prazo. Naturalmente, não está em causa que haja preocupações com a sustentabilidade do sistema de proteção social, como é óbvio. Espera-se isso de quem está a conduzir, de quem faz os estudos sobre a sustentabilidade. Isso é uma preocupação e, naturalmente, depositamos esse trabalho em quem foi eleito para governar e para fazer este trabalho. Todavia, respondendo à pergunta se o alargamento da licença parental para 6 meses, pegando nas palavras do livro, são apenas 2 meses, na verdade isto não é uma coisa assim tão ambiciosa, se isto vai promover um aumento da natalidade, se calhar de forma muito crua diria logo que não. Tem que ser o pacote completo. Como diriam alguns parceiros internacionais de um grupo de trabalho no qual eu tenho o enorme privilégio, a honra e a responsabilidade de participar, é preciso haver um ambiente propício a nível nacional. O ambiente tem que ser todo ele propício. Há um provérbio africano que diz que é preciso uma aldeia inteirinha para educar uma criança. Em muitas comunidades africanas e de outras latitudes, o nascimento de uma criança numa comunidade é um tesouro. Toda uma aldeia se mobiliza para a criar e para fazer com que ela seja a continuidade daquela comunidade. Neste momento, em Portugal, nós ainda não temos uma aldeia inteira mobilizada para criar a criança e para fazer com que ela seja a continuidade da comunidade inteira. Medidas já vêm sendo desencadeadas. A gratuitidade da creche, excelente. Alargamento da licença parental, inicial, excelente. A pergunta que se impõe é porquê que a partir de um determinado tempo ela tem que ser paga por uma percentagem inferior? Assumam-se, assumam a medida. Assuma-se a medida. Alarga-se a licença e ela é paga integralmente. Volta-se a sublinhar. há que analisar a sustentabilidade. Não vai aos 210, não vai aos 240, fica nos 6 meses, mas paga a 100%. Porque não? É outra forma de ver as coisas. Em vez de poder ser alargada com percentagens mais reduzidas. E a família organiza-se durante esse período. Sabe ao que vai. Outro aspecto que também acho que é importante, falou-se muito aqui de igualdade de género, várias questões sobre igualdade de género, que é matéria muito relevante. Eu vejo isto, trago aqui da União das Mutualidades duas visões. Uma, nós não nos revemos nas desigualdades no mercado de trabalho que foram aqui colocadas como preocupação. Nem podíamos, se a nossa massa humana e trabalhadora é essencialmente mulheres, se para nós é uma não questão. A nossa força humana são mulheres, mães, a maior parte delas. E fazemos da maternidade e da experiência de maternidade delas um ativo importante. Porque isso fala-as mais fortes, mais capazes, mais competentes para o desempenho do seu trabalho. A maternidade traz competências que são incontornáveis e que não se adquirem em nenhum banco de nenhuma universidade. Portanto, isso tem que ser valorizado. Estratégias, instrumentos de regulação coletiva do trabalho são instrumentos úteis. Isso permite corrigir questões de desigualdades salariais. Se houver um instrumento de regulação coletiva, não há desigualdade salarial por ser homem ou ser mulher. A fragilidade dos contratos ou das relações contratuais, se me permitem aqui uma visão também de empregadora, vá, torna-se mais fácil contratar alguém para substituir uma mamã que sabemos que vai estar ausente 6 meses do que alguém para substituir por um período que pode ser de 4 meses e depois uma indefinição. Porque quem está a ser contratado também pesa estes aspectos, o peso da estabilidade. E é mais fácil investir em formar, em capacitar alguém que vem substituir e que vai estar com uma entidade empregadora pelo menos 6 meses, do que com depois 4 meses e depois se calhar são as férias e depois se calhar é uma baixa e, portanto, estamos aqui nesta instabilidade ou nesta indefinição. Sobre as questões da igualdade de género entre papás e mamãs, relativamente ao gozo da licença e da amamentação, podemos introduzir mecanismos, até me ocorreu aqui enquanto estava a ouvir a doutora Ana Margarida, mecanismos até de discriminação positiva, de alguma majoração, eventualmente. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que nós não podemos deixar de equacionar que há um valor que sobrepõe a isto, que é a liberdade da família de decidir. Nós podemos ter muitas iniciativas legislativas e podemos, com todas as boas intenções, mas a igualdade de género dentro do seio da família é uma decisão da família. Entendo que também temos que ter algum cuidado, parece-me que deverá ser tido algum cuidado na criação de normas legislativas que imponham uma determinada divisão. Porque isso também pode ir contra a vontade da família, contra a vontade de um pai e de uma mãe, que podem fazer as suas opções. Atualmente, a nossa experiência diz-nos que cada vez mais os pais estão na linha da frente. A minha filha mais velha tem 12 anos e já nessa altura a partilha da licença parental foi muito equitativa entre mim e o meu marido, por uma opção da família. Por uma opção de gestão de responsabilidades. Mas isso tem que ser uma decisão também da família. Estejam disponíveis os mecanismos e as famílias têm, também acho que têm que ter a liberdade. Parece-me que é justo, é legítimo que tenham a liberdade de decidir. A amamentação e a aleitação, tenho aqui outros contornos que tinham que ser bem refletidos, porque a OMS defende a amamentação em livre demanda até aos 6 meses, a amamentação em regime de livre demanda até aos 6 meses, impondo igualdade de género, torna-se de alguma forma um bocadinho complicado. Porque se é amamentação em livre demanda, portanto, a mãe tem que ter uma plena disponibilidade. E é a família que também tem que tomar esta decisão de qual é a experiência de maternidade nos primeiros meses que quer ter dentro das suas portas e com as suas crianças e em família. Não temos experiência de desigualdade ou discriminação das mulheres porque têm amamentação, porque têm horas de aleitação, porque ficaram grávidas, mal seria. Olhamos com tantas crianças, portanto, mal seria ser visto com maus olhos. As crianças têm que ser vistas como o futuro. E tudo o que pudermos fazer, agora, sublinhamos, é um pacote. Cada iniciativa, cada medida é uma peça de um puzzle. Dizer assim, só esta vai promover? Não, só esta não vai promover. Vão nascer muito mais crianças por causa de mais 2 meses de licença parental inicial? Estou em crer que não. Mas tudo junto, e com uma firme convicção, e estando todos assumido o caminho que se quer levar, acredito que sim. Acredito que sim. A União das Mutualidades acredita que sim.
Muito obrigada, doutora Carla Silva. Passo agora à União dos Sindicatos Independentes, doutor Paulo Marcos.
Confesso que tinha pensado em ler aqui a nossa declaração final, mas vamos fazer aqui um bocadinho diferente. É um gosto vir aqui porque as preocupações são partilhadas, eu acho que é muito importante. Deixa-me só fazer aqui uma nota. Não conhecendo o grupo de cidadãos que teve esta iniciativa, parece-me que houve uma petição inicialmente, há um ano ou dois atrás, e que não terá tido valimento, e agora houve uma iniciativa, portanto, com 20 mil assinaturas, ou mais de 20 mil assinaturas. E é isso que nos traz aqui. O que eu detetei na preocupação dos promotores desta iniciativa legislativa foi o tema da amamentação. E desculpem só fazer esta nota, porque era importante. E era aí, sim. Eu também partilho aqui, vou ver, com a engenheira Isabel Lopes, que conheci hoje, também partilho que este é um tema muito, muito, muito das crianças. Embora pareça mal, porque nós defendemos trabalhadores, mas acho que o tema aqui central é o tema das crianças e do bem-estar das crianças, e eu acho que isso é que era fulcral. Dito isto, só mais uma nota preliminar, infelizmente há imensos estudos empíricos, aliás até revisões de estudos científicos sobre essa matéria, e eles são decepcionantes. Os estudos empíricos dão resultados mistos, no mínimo, sobre o efeito do alargamento da licença parental na fertilidade. Portanto, a questão que algumas senhoras e alguns senhores deputados aqui trouxeram, se isto vai aumentar os índices de fertilidade e os nascimentos, a resposta parece que ser clara. Não. Não é uma bala de prata. Mas eu também acho que o nosso contributo não está... nós estamos aqui para tratar de uma bala de prata, estamos aqui para corresponder a um pedido de cidadãos que acha que alargando a licença parental facilita a amamentação, enfim, usando aqui a feliz expressão da senhora representante da Mesa da Assembleia Geral de Irã das Misericórdias. Portanto, esse é o tema central da iniciativa dos cidadãos. E, portanto, nós estamos a desviar um bocadinho, e bem, porque acho que esta casa também tem esse papel mais holístico de pensar isto de uma forma diferente. Para responder à deputada Patrícia Caixinha e também penso que à deputada Ofélia Ramos, às senhoras doutoras, eu acho que nos setores formais, onde há negociação coletiva, onde os sindicatos estão presentes, provavelmente o deputado Alfredo Maia também pode corroborar isto, acho que não temos dificuldades práticas na aplicação do tema da licença parental. Portanto, para responder às senhoras duas deputadas, e se fazendo também ali uma extensão do conceito, acho que temos muito trabalho a fazer no que toca ao gozo destes direitos dos trabalhadores não sujeitos à negociação coletiva, isso parece-me que é óbvio, e diria numa segunda derivada que aqui foi falada, penso, pelo Dr. Armando Grave, em primeira mão, mas depois os outros também, pelo tema dos trabalhadores independentes, muito independentes, pouco independentes, mas acho que são temas conexos. Portanto, nos setores formais, com contratação coletiva, este não é um tema. No entanto, como nós somos defensores acérrimos da contratação coletiva, e para que não haja dúvidas, achamos que este é o primeiro canal, e em segundo, supletivamente, devemos ter a função legislativa, portanto, provavelmente é uma visão não partilhada por todos, admitimos, achamos que na negociação coletiva, aí sim, e julgo que estão aqui várias pessoas que têm muita experiência nisto, pelo menos três dos deputados aqui presentes, achamos que na contratação coletiva podem ser introduzidos incentivos, majorações, que permitam que as empresas vençam algum atavismo cultural e possibilitem que haja uma maior, uma melhor repartição, penso que é a expressão também da engenheira, Isabel, uma melhor repartição deste gozo. No entanto, respeitando sempre a liberdade, mas acho que há um enorme caminho a fazer. Mas o ponto essencial, e desculpem dar aqui, portanto, nós somos favoráveis à medida, aquilo que talvez possamos discordar de um ou outro dos senhores aqui, é que nós achamos que uma abordagem gradual provavelmente terá melhor efeitos a médio e longo prazo na consolidação destes ganhos, porque pelo tecido económico português acho que alguma prudência faz sentido. Eu não estou a dizer que o gradualismo acaba nestes 60 dias, até eu pessoalmente seria favorável a períodos muitíssimo mais longos de licença, mas não pelos aumentos da fertilidade. É porque isso sim, não há dúvida nenhuma, e há também diversos estudos que demonstram que tem um impacto não despiciando sobre a saúde mental das crianças, das mães e dos pais. E por isso, nas empresas onde eu trabalhei, e também sou empregador e com algum sentido, nós temos políticas muito mais ambiciosas, porque achamos que isso retém pessoas, retém talento, como agora se diz, as motiva, e a médio prazo, nem é longo, é já a médio prazo, claramente traz pessoas muito mais motivadas e muito mais comprometidas. Portanto, a sugestão que eu nos permitiria fazer é: o tema central aqui é o bem-estar das crianças, o bem-estar das mães e o bem-estar dos pais, por ordem, por esta ordem. Aumentar a licença faz sentido, que é um belíssimo investimento que a sociedade faz, porque vai ter menos doenças mentais, menos problemas físicos, e é um belíssimo investimento que as empresas também fazem. Compete ao Estado atuar, exercer os seus mecanismos para que as empresas adotem isto de forma mais consistente. Também compete remover aqui um conjunto de obstáculos em sede de negociação coletiva e depois os mecanismos que não funcionam de conciliação, mediação e de arbitragem. Funcionassem estes melhores, de certeza que não estaríamos aqui a falar, provavelmente, de alguns destes temas, e isto já estaria resolvido há muito tempo. Muito obrigado.
Muito obrigada, Dr. Paulo Marcos. Passo agora a palavra à Associação Nacional de Jovens Empresários. Dr. Gonçalo Simões de Almeida tem a palavra.
Muito obrigado pelas perguntas que colocaram. Foram, evidentemente, todas muito pertinentes. Em primeiro lugar, relativamente à questão de igualdade de género, esteve presente em praticamente todas as perguntas que foram feitas. Nós reforçamos o ponto da intervenção inicial no sentido de, acolhendo um período igual para, portanto, para pai como para mãe, deixar de haver uma espécie de prognose ou se quisermos, diagnóstico no acesso ao mercado de trabalho, que joga sempre a desfavor da mulher, porque ela tem, desse ponto de vista, um risco acrescido de ausência. E tornava-se assim inviável qualquer tentativa nesse sentido. Também nos parece que, e aqui seguindo a pergunta deixada pelo livro nesta matéria em específico, parece-nos que a obrigação de um período exclusivo ou de garantir que tem de haver uma distribuição em exclusivo para um ou para o outro, também não nos parece ser o caminho, porque cada casal terá a sua dinâmica, e o que importa nesta matéria era, acima de tudo, permitir essa liberdade de escolha e com ela conquistar este efeito adicional que é mitigar a possibilidade de discriminação no acesso ao mercado de trabalho. Relativamente a medidas para prevenir a discriminação sem seguir pela punição, aliás, a Confagri sugeriu também aqui o despedimento considerado ilícito no prazo de um ano. Eu penso que tem, mais uma vez, no regime geral da proteção, aliás, no regime dos denunciantes, tem lá um conjunto de comportamentos que podem ser considerados retaliações. Acho que é um ótimo elenco, provavelmente o melhor que se produziu até hoje, talvez até excessivo. Onde de facto se presume esse abuso que leva as empresas a terem de fundamentar. Nós sabemos que o dever de fundamentação de atos administrativos não é apenas uma questão de transparência por parte das entidades públicas, serve também como momento para que elas reflitam sobre a decisão que vão tomar. Obrigarmos as entidades empregadoras a fundamentar adequadamente e a comprovar adequadamente as razões de ser de tomar uma decisão que possa ser considerada uma retaliação, não é apenas uma transparência, é também a levar a que estas entidades reflitam sobre a decisão que vão tomar, Sinto que essa reflexão deve ser tão profunda e tão demorada e tão, se necessário, solene, até por escrito, quanto mais importante for a situação, neste caso em concreto, naturalmente, a parentalidade, aliás. E, portanto, nesta matéria parece-nos que era interessante, de facto, não uma punição óbvia, mas pelo menos aqui um incentivo à maior reflexão quanto estão em causa trabalhadores nesta condição, e naturalmente isto acompanhado de um período mais longo, não é? Haver um conjunto de punições específicas do período em que se está a gozar a licença, que depois desaparecem, parece-nos uma coisa, francamente, como se costuma dizer, para inglês ver, que é uma pena. Isto, mais uma vez, e mais uma vez repito, não que a Associação Nacional de Jovens Empresários tenha alguma vontade especial ou particular em que as empresas sejam punidas, mas porque, mais uma vez, nós acreditamos que as empresas devem contribuir para o potencial produtivo deste país, e a felicidade das pessoas aponta nesse sentido, naturalmente, é um critério importante nesse sentido, e portanto não devemos é criar incentivos que permitam a empresas ter práticas discriminatórias, com isso conquistando ganhos, porque contrataram pessoas que não podem gozar de um período superior, em vez de contratarem outras, leia-se, contrataram homens, em vez de contratar mulheres. E portanto não se deve dar incentivos a empresas que não estão alinhadas com esta visão do país e naturalmente com a visão da lei. Finalmente, relativamente à pergunta que é colocada, que sugestões têm para melhorar esta proposta, é precisamente isto. Quer dizer, a proposta, quanto ao conteúdo, nós aquilo que tivemos a dizer já dissemos, é tudo o que contribui no sentido de aumentar a proteção na parentalidade é positivo para as, é positivo para as empresas. É evidente que, mais uma vez, em certa especialidade tem de se acrescentar aqui um conjunto de coisas, parece-nos, sobretudo contextuais. Dar nota de que se compreende que a iniciativa se tenha focado tão especificamente neste ponto, porque, como é natural, se fosse uma coisa com maior abrangência, teria maior dificuldade em passar, e deixou ir bem à especialidade aquilo que é da especialidade. Para terminar, e penso que vou conseguir cumprir o mesmo tempo que gastei no início, fantástico, ficamos todos mais felizes, dar só esta nota. Às vezes há a sensação, e perdoem-me esta imagem, mas às vezes há a sensação em Portugal, no que toca a regras no mercado laboral, não estou a dizer com isto que há um iceberg, não é? Mas há a sensação de estamos a ouvir a música, não é? Que nós estamos a tocar enquanto o barco se afunda. Nós conseguimos perder a indústria para novas potências que se afirmam nessa matéria, conseguimos olhar para a revolução tecnológica e ela pertence a uma única potência que está do outro lado do Atlântico, e apesar das boas relações que temos, a partilha é muito pouca. Continuamos, aliás, a acusar esse país em particular de ter vários problemas com a democracia, mas aparentemente as empresas escolhem em matéria artificial aquele local como sítio indicado para esse efeito. E nós, perante tudo isto, continuamos a defender algo que eu não percebo se nos leva mais para um lado, se nos leva mais para o outro. A verdade é que, do lado das empresas, tudo tem sido cada vez mais difícil. E quando tomamos iniciativas como a que se discute aqui hoje, as empresas de facto têm enormes dificuldades ou estarão em situação de maior dificuldade em acolher esta situação, e portanto é um esforço que se pede às empresas que seria menor se houvesse de facto, eu não vou usar o termo flexibilização, isso é uma espécie de eufemismo para deixem-me fazer o que eu quero, mas uma maior liberalização, se quisermos, no mercado de trabalho, seja em matéria de constituição de vínculo, em matéria da sua alteração, modificação ou alteração, seja em matéria de cessação. Isto seria bom para todas as partes, como mais uma vez é precisamente exemplo esta situação em concreto está a ser discutida. Obrigado.
Muito obrigada, Dr. Gonçalo Simões de Almeida. Dou então por encerrada esta audição, agradecendo mais uma vez a todas as entidades que estiveram aqui presentes esperando que esta lei da parentalidade entre em vigor o mais rapidamente possível, uma vez que será tão importante, principalmente para as crianças, mas também para as mães e para os pais e para as famílias no geral. Muito obrigada e muito boa tarde.